começando o Boxcast especial, essa edição histórica sobre Battlestar Galactica, e tô junto com a Camis Barbieri, também conhecida como Tamis Barbieri.
Pois é, cara, sabe o que é? Que eu sou meio Cylon, então tem a minha versão Camis e a minha versão Tamis, né?
Ah, entendi.
São várias cópias.
Faz sentido. Bom, ainda bem que eu só conheço duas, porque eu já me confundo com o nome, imagina mais. E Camis, pra quem não tá entendendo essa coisa, você aqui junto comigo apresentando o Boxcast, acho que vale explicar que o podcast é dividido em duas partes, né?
Pois é, gente. Podcast especial, tema de Battlestar Galactica. Aliás, um tema super pedido aí pra gente, sempre, tanto no box quanto no Seriadores.
É verdade.
Pois é, uma série que a gente, todos nós vimos, né? Amamos de paixão. Com certeza tá aí entre séries top, se não é a série preferida da galera, tá aí no top 3. Super merecido, então, um podcast em homenagem à Battlestar Galactica, com todas as informações que vocês podem imaginar, a gente vai comentar por aqui, bizarrices, coisas antigas, coisas novas, o que vem por aí. E tem coisa boa pra quem estiver ouvindo também, né, Caio?
É verdade, Emílio. Esse podcast a gente só quis fazer quando a gente conseguisse alcançar o nível máximo. E nesse caso, é uma parceria com a Universal que vai render um box das 4 temporadas completas da série. Camis, a gente já tá num fight eterno pra que ninguém ganhe e fique pra gente esse prêmio, né?
Ai, Caio, tô com muita raiva. Nessas horas que eu queria estar sendo ouvinte do box criadores, pra poder concorrer e ganhar as 4 temporadas de Battlestar Galactica, que eu ainda não tenho e eu quero muito.
Mas Tamis, Camis, eu fiz uma... A gente, né, fez aqui uma promoção super difícil. Se ninguém ganhar, eu sugiro que você fique com o box 1 e 2, eu com 3 e 4, e a gente se reúne a cada tempo pra trocar e ficar pra gente mesmo esses DVDs.
Então fechou, vamos acabar o podcast por aqui.
Vamos dar uma chance pra esse povo, ó, pessoal. É o seguinte, você quer ganhar esse box super completo? Não vai ser fácil. Todo mundo aí navega na internet, né? Se não navegasse, não tava ouvindo esse podcast. Então, a internet vai ser o cyberespaço da nossa promoção e as redes sociais ou redes de relacionamento vão ser os sistemas solares que abrigam as 13 colônias. Para navegar nesse espaço, você precisa num barco, certo? Barco em inglês é ship, ship também significa nave, Então, navegue pelo espaço, busque as 13 colônias e quando reunidas de maneira correta, elas vão trazer um dragão que vai deixar você fazer um pedido.
Ai, Caio, acho que não. Acho que isso a gente vai guardar pra quando for promoção de Dragon Ball, né? Porque dragão...
Eu acho que eu confundi.
Eu acho que foi um lapso. Mas assim, na real, gente, encontrando essas 13 colônias, você vai no post do Boxcast número 12 e vai postar um comentário dizendo exatamente onde estava cada uma das colônias. Do tipo, ah, encontrei tal num scrap do Box no Facebook. Isso só pra dar um exemplo.
É, então, mas antes de tudo, você tem que se alistar. E como que faz isso? É bem simples. Você vai tweetar uma frase que tá lá no post do box, e sem essa tweetada, mesmo que você descubra a localização de cada um dos planetas, você não consegue validar sua vitória. Então, meu irmão, tá ouvindo esse podcast? Vai lá, vê a frase e tweeta. E fique esperto, pois a promoção começa nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, quando sai o podcast, e termina no dia 22 de outubro, ou seja, você tem 5 dias, pouquíssimo tempo, para encontrar as 13 colônias. O resultado sai lá nos Seriadores, né, Camis? Uma semana depois.
Então, em vez de sair no domingo, dia 24, vai sair no dia 25, que é pra dar uma semana certinho com o podcast do Box. E aí, gente, é o seguinte, vocês estão achando muito difícil? A gente ainda vai facilitar pra vocês. Fica mais fácil você seguir o Twitter do Box e dos Seriadores, porque lá a gente vai dar algumas tweetadas com pistas dessas localizações das 13 colônias pra vocês.
E se acontecer de ninguém descobrir, a gente tem aquela possibilidade de ou pegar os DVDs pra gente, né, Camis?
Ai, torço por isso.
Ou então, se a gente tiver de muito bom humor, a gente faz um sorteio pra quem se alistou. Mas, ó, tá difícil, mas eu acho que existem nerds aí na nossa audiência que vão conseguir encontrar as 13 colônias, se bobear até antes do prazo que a gente estipulou.
Pois é, gente, vamos se dedicar, né? Porque, afinal de contas, são 4 temporadas de Battlestar Galactica, quer dizer, a série completa pra vocês. Então, tudo que você tem que fazer é se dedicar um pouquinho. Todos os dias você vai lá, checa o Twitter do Box, checa o Twitter do Seriadores e vai correr atrás e procurar, porque, poxa, o prêmio super vale a pena, né?
É, né? Receber em casa um DVD desses... E não é só isso que a gente tem aqui. Esse podcast super especial conta com a presença de alguns amigos e a partir de agora a gente começa a desbravar o espaço de Battlestar Galactica. A gente vai falar das origens da série, do piloto e da temporada 1 e 2 nessa edição. Vamos lá, Camis?
Vamos lá, Caio. So say we all.
So say we all. Bom, nesse podcast, assim como em Battlestar Galactica, a gente tem convidados que vão e que vêm e que voltam e que retornam e... Enfim, para essa parte de origens, a gente conta com a participação e o retorno da enigmática personagem, Érica Ribeiro.
Oi, tudo bem? Quanto tempo?
Não é verdade? E também tem a presença do Michel Arouca, nosso amigo do Série Maníacos.
E aí, fio e o motherfucker, beleza?
Beleza, mano. Veio com a sua nave lá da ZL, tá intacta?
Veio, tive uns problemas na Radial Leste, os caras vieram me atacar, mas firme e forte.
É, os Cylons ali da ZL não dá pra mexer, não é brinques, hein, meu?
Cylons ZL é raiz, fio, é roots.
Aquilo ali não é torradeira, é grill do George Foreman, meu filho. E, gente, série original Battlestar Galactica foi um grande sucesso da ABC, porque vinha aí, talvez algumas pessoas não concordem com essa colocação, mas vinha em cima da onda de Star Wars. Não de Star Wars, mas que Star Wars levantou. E foi um sucesso. O que vocês chegaram a ver ou estudar sobre essa série?
Bom, eu vi algumas cenas no YouTube, eu não encontrei ainda, também não procurei ainda pra assistir. E, cara, o que dá pra notar bem é que são os efeitos especiais, né, que foi uma inovação pra TV. E a história mesmo. Mesmo em si, que fez maior sucesso e pegou as pessoas em cheio.
Não, imagina aqueles bandos de nerd que ficou maluco com Star Wars, não tinha o que fazer depois que o filme acabou, e me aparece uma série de sci-fi boa, com roteiro bom, com efeito decente pra época na televisão, pros caras assistirem semanalmente. Fez a cabeça da molecada mesmo.
E os efeitos eram do cara de Star Wars mesmo, né? Do John Dykstra.
Tava tudo em casa.
É, porque os três primeiros episódios foram exibidos no cinema, inclusive, na época. Mundialmente, não foi só no Estados Unidos. Foram, acho que gastaram 3 milhões, foi o episódio mais caro feito na época, e só foi batido anos depois por Dark Angel, do James Cameron, que foi 10 milhões de dólares.
E esse foi um dos grandes problemas da série, né? Apesar de ser muito boa, de ter efeitos especiais especialíssimos e muita audiência pro tipo de série que eles estavam exibindo, a série acabou sendo cortada do ar porque gastava muito. Apesar do retorno de audiência, não valia pro quanto a emissora investia nela.
Imagina, se o piloto foi 3 milhões, se foram 3 episódios no piloto, então é mais ou menos 1 milhão por episódio. Foram 24 episódios, 24 milhões. Como é que eles iam recuperar isso numa época que 1 milhão de dólares era muito dinheiro?
Ainda mais, imagina nos dias de hoje. Nem hoje tem piloto de 3 milhões de dólares.
É, não, tem sitcom aí que não gastou nem 300 dólares, eu
tenho certeza. Tem sitcom aí que é trabalho de TCC, né, Camis?
Com certeza.
A gente fala aí de BSG original, 1970, e sempre que fala de original, remake, reboot, a gente fica pensando nas diferenças que tem o que a gente vê hoje com o que foi feito antes. E existem diferenças marcantes da série original para essa que a gente viu, não que seja ruim, porque eu não achei que foi muito bem adaptada essa versão. Mas, por exemplo, na original, Starbuck e Boomer eram homens. Os Cylons eram répteis que viviam com o cérebro num corpo robotizado. Eram diferenças aí consideráveis, né?
Na original, os Cylons, eles eram robôs. Só que, assim, foram criados por uma coisa alienígena que eram répteis. E eles fizeram os robôs com corpo de répteis. E aí, a sociedade deles acabou, só sobrou o imperador lá, o Reptão, e ele ficou lá com os Cylons robôs sendo criados dele, entendeu? Pra dominar lá o planetinha lá da Galáctica. E teve muitos personagens que mudaram as histórias também, né? Porque, por exemplo, Apolo era irmão de Atena. Starbuck era um cara, né, sinistrão lá, que era até do Esquadrão Classe A, depois ele acabou virando. E Boomer, com certeza, né? Era um homem, um negão de, sei lá, 2 metros de altura, que não sei como é que ele cabia numa nave.
Não cabia no Viper.
Não, eu ouvi muito desse negócio das pessoas que assistiram os primeiros Battlestar, sim, achando absurdo que a nova versão teria um Starbuck mulher. Porque você imagina você pegar uma coisa cult e mudar, ainda mais coisa sci-fi.
É, delicado, né?
Os fãs mais lazarentos, xiitas que tem. Então isso foi uma coisa que eu vi muito mesmo, do pessoal que assistiu o original e achando o absurdo, mas depois conquistado pela Starbuck mulher. Os caras, não, tá, ficou legal, valeu sim.
É, porque é uma adaptação que fez valer, né?
Claro, e o cara da própria Boomer também fez valer, eu acho.
Hoje, quem não conhece, assim, a história original, quando fica sabendo que Starbuck era homem, fica chocado, né? Também tem essa.
Apesar
assim...
da Starbuck ser meio machona, né?
Ela é bem tomboyzona.
A Starbuck é mulher macho, sim senhor, sim.
Brasil, primeiro reboot da série, se é que dá pra gente chamar assim. Pode ser, né?
Continuação, né?
Galáctica Ares, muita confusão com o maluco do espaço na Terra. Era meio Sessão da Tarde aquilo, sei lá, fica a impressão, né?
É trash de raiz, cara.
Coisa linda de Deus, né, Camis? Linda com Y.
Olha, eu vou falar, cara, vão procurar isso no YouTube, porque é diversão garantida. Eu fui ver uns pedaços no YouTube... Foi um puta fiasco, né, a Galáctica 80. E, não, realmente, as pessoas que ficaram com raiva da Galáctica 80 têm razão, porque é ruim. Mas, de certa forma, é um clássico trash, assim, que eu acho que quem gosta de Battlestar Galáctica tem que dar uma checada. Um negócio muito engraçado é que os Cylons morrem com ondas de micro-ondas. Micro-ondas de cozinha, sabe? Então, é bizarro. Sem falar que eles brilham tanto, o Cylon de metal brilha tanto que você quase não enxerga ele na cena. É muito engraçado.
Eram Cylons de Crepúsculo. Bom, é um clássicozinho que quem curte tem que ver, né, Kurt?
Clássicozinho.
Disse tudo, né?
Clássicozinho define, né?
Cylon da Stefan Meyer, tá lindo isso aí.
Não, eu ia falar que tinha as motos voadoras, né? E as motos voadoras, é assim, gente, você imagina o chroma aqui, pior qualidade que vocês já viram. Sabe, tipo, Vi? Então, o de Vi é um pouquinho pior que o de Galáctica 80. E aí eles pegam umas motos assim e botam voando, e o capacete dos caras é igual de uma esfinge, assim, sabe?
Nossa!
É, então, mas isso é explicado porque a origem da própria Batalha Galáctica primeira tem a ver com essa coisa egípcia e tal. Mas é só, você olha aqui, você...
Não, o pior não é isso, o pior é que você não entendeu o mashup de séries ali. Naquela cena que as motinhas voam, porque eles estão vindo pela uma freeway americana, né? Mandando bala nas motinhas, tantando. Daqui a pouco vem o quê? Dois patrulheiros rodoviários, estilo Chips, e começa a seguir eles. E aí eles vão, passam os caras e saem voando. E os carinhas de Chips ficam assim: pô, eles foram embora, a gente não conseguiu pegar
aí. Olha aí, é, mano, fugiram, mó caô.
Outra coisa dessa Galáctica 80, os humanos que eram de fora da Terra têm superpoderes, a força deles se multiplica aqui no planeta Terra. Né?
Por causa da gravidade, entendeu? Eles são tipo o Superman, só que em vez do Sol é a gravidade que dá poderes a eles.
Ah, entendi.
E eles são super inteligentes também, e aí é tudo uma tosqueira danada.
A gente já começa a perceber quantas séries, né, deram uma chupinhada na Battlestar Galáctica.
Ou quantas séries Battlestar Galáctica 80 chupinhou, né?
Não, mas séries atuais, tô falando, que vieram depois.
Ah,
tipo,
sim, entendi.
4400, essas séries de sci-fi mesmo, deram uma chupinhada louca.
Nessa série, a única coisa que tem de interessante é porque ela conta a história dos filhos, né, da Battlestar. Nos últimos episódios, né, que dos 13, vem o primeiro Cylon humanoide.
Alguma coisa ali chama atenção, né?
E o carinha que faz a voz do Kit do Super Máquina também participou do episódio. Só que eu não sei se ele fazia a voz do Cylon. Fiquei muito preocupado com isso.
Quando você vê o Cylon original, que inclusive é muito parecido com o Cylon que a gente conhece, e você vai ver Super Máquina, aquele treco vermelho passando, é igualzinho. Isso.
Do mesmo igualzinho, e é do mesmo criador. Aquele, tanto que nesse novo, na nave Cylon nova, né, é igualzinho Super Máquina o olho. Assim, porque é preto, né, fica muito igual.
E passa aquela linhazinha vermelha, né?
Isso.
Nunca tinha me ligado nessa, é igualzinho mesmo.
A gente tá falando das versões que surgiram de Battlestar Galáctica, mas a gente tem que falar também da onde saiu essa ideia tão bacana. E, Erika, o cara é o maior nerd de ficção científica, né?
Ele é muito nerd e, assim, a maioria das séries de ficção científica que a gente conheceu na sessão Aventura, né, foram desse cara. Ele primeiro começou com Buck Rogers no espaço, né, e um remake já da série Buck Rogers, e depois veio com O Homem de 6 Milhões de Dólares, Super Máquina, Trovão Azul, Manimal, e ainda teve a honra de ter impedido Tom Selleck de ser o Indiana Jones de bigode, porque ele fazia Magnum P.I. e proibiu o Tom Selleck de fazer o Indiana Jones. Então, parabéns. Obrigada por isso, Glenn.
Bom, a gente começa a falar agora do piloto, minissérie, filme que deu origem à Battlestar Galáctica que a gente viu aí nesses últimos anos. O criador dessa nova versão também não fica muito atrás do criador da versão original, porque o Ronald D. Moore, ele tem no currículo séries como Deep Space Nine, Roswell e Star Trek Next Generation. O cara é fodão, hein, gente?
É, esses caras tudo foram criados com a avó, perderam a virgindade com 37 anos, nerdíssimo.
O Roswell é um super currículo,
né? Eu acho que isso baliza a pessoa pra fazer qualquer série do planeta. Roswell é isso.
Ah, gente, ele trabalhou com a menina lá do Grey's Anatomy. Porra, isso aí é um teste de resistência, cara.
Catherine Heigl, novinha.
Pois é, menino.
E a Lux, e a mãe da Lux.
E ó, minha opinião sobre essa minissérie, aqui no Brasil ela chega como um filme longuíssimo e pra mim chatíssimo, mas eu sei que alguns de vocês não têm essa opinião. O que vocês acham dessa primeira parte aí de Battlestar que deu origem às temporadas que a gente viu?
Não, eu, como eu não comecei a ver Battlestar desde o começo, eu já sabia que era minissérie, que era pra ver um episódio de cada vez, então eu não tive essa maratona de 3 horas, eu assisti um episódio depois o outro e eu gostei bastante, eu já fui fisgado pro Battlestar logo nessa minissérie, logo de cara.
E, Erika, essa minissérie era inglesa, né? Não foi lançada lá nos Estados Unidos.
Isso, foi o canal britânico, o Sci-Fi britânico, que ajudou a produzir essa minissérie. Na verdade, ele fez pra tentar vender a ideia pros americanos, né? Porque são os americanos pra conseguir manter uma série dessa no ar.
Então, porque, na verdade, foi muito difícil, né? Porque o público queria muito uma versão, uma continuação da Battlestar original... E foi uma luta de muitos anos pra conseguir de volta.
Várias pessoas já tinham tentado, né?
Isso, e essa luta envolvia não só fãs da série, até gente do elenco queria mesmo trazer a série de volta, né?
Isso, eu ia falar até do cara que fez o Apollo na primeira versão, que é o mesmo que faz o Tom Zarek na versão que a gente assistiu agora mais recente. E ele foi uma das pessoas que encabeçou essa...
O Richard Hatchett, né? Acho que é Richard Hatchett.
E a curiosidade é que ele não gosta tanto dessa versão, não.
Como
ele
ousa.
Mas fez, não fez? Então é a conversinha fiada pra boi dormir.
Eu, particularmente, fiz que nem o Michel também, assisti a série depois que já tinha acabado. E eu também sabia que era dividido em duas partes. E muita gente falou assim pra mim, você vai odiar. Você vai achar uma porcaria, é chato eu dormir no meio. Eu falei, nossa, né? O que será que é tão ruim? Aí eu assisti, dividido em duas partes, obviamente, e, cara, eu achei muito, muito bom. Eu achei didático, porque, meu, quem começa a série do zero, por exemplo, eu não sabia nada da série original. Cheguei pra assistir o seriado, eu precisava ter uma explicação, uma base do que está acontecendo, de quem é quem, do que está rolando, o que vai acontecer. Pra mim, foi maravilhoso, porque eu peguei a história todinha ali, já sabia quem era, qual era o personagem, o que ia rolar, como é que ia ser.
O que eu acho que pra mim foi bom... que eu terminei de falar, pô, isso aqui é muito bom, que é uma coisa rara. Tá certo que é longo, são 3 horas, mas depois que você assiste a minissérie, você já sabe um monte de personagem, ou já sabe o nome de um monte de personagem.
Sim, é verdade.
Você já termina sabendo quem é o Chief, quem é Apollo, quem é Starbuck, quem é o Adama, e isso não acontece normalmente. Normalmente você assiste um piloto de série de sci-fi, série policial, essas séries com roteiro mais denso, e você não sabe direito, porra, quem é quem mesmo? Isso não aconteceu em Battlestar. Battlestar, você já ficou, eu pelo menos, já tava fisgadão, ligadão em tudo.
O ritmo mais devagar é o que facilita também a boa apresentação dos personagens. E é praticamente um piloto da série, né?
Sim, essa na verdade foi a intenção por trás de tudo, pra ser um piloto mesmo. Acho que eles nunca, vamos fazer isso aqui e não vamos fazer mais nada depois.
É tanto que eles deixam um gancho, né, pra tentar, tipo, ó, deixamos bem encaminhado, tem oportunidade de vingar uma coisa interessante, vão aí, ajuda a gente aí, né.
Mas intenções total por trás disso aí, que a pessoa já queria engatar a série, com certeza.
E gente, um clichê que tem em muitas séries é aquela história de não sei o que é um personagem. A ilha é um personagem. Battlestar é um personagem em Battlestar Galactica até o último episódio. Um dos maiores personagens, e eu não tô falando do tamanho da nave, não. Ela é extremamente importante.
1,2 km.
Não, mas realmente a gente chega no final da série e é como se Battlestar tivesse vida mesmo, é impressionante.
Sim, e ela tá contextualizada em tudo, até... Bom, isso a gente vai falar quando a gente chegar lá na quarta temporada... Mas a nave também tem tudo a ver com esse embate de Cylon e de humanos e tudo mais. Ela também passa por processos,
né,
quanto
por situações.
A isso.
Ela fica mudando, ela se adapta, ela fica caída, ela melhora. Ela tem tudo a ver com o astral. Parece que ela é meio envolvida com o astral das pessoas que estão na nave, né? Tipo, as pessoas estão bem, ela está até bem. Mas aí quando começa o negócio de desgringolar, ela começa a ficar também...
É como se ela fosse um filho do Adama, ela é old school também. Analógica e tal, é muito louco.
É isso que eu ia falar agora, é a nave, tipo, mais antiga que tinha, tanto que ela só resiste ao ataque dos Cylons por conta disso, né? Ela não sofre os ataques que as naves mais tecnológicas aí, mais avançadas, sofreram, porque a tecnologia abriu portas, né, pra essa invasão. Afinal de contas, os Cylons são fruto de toda a evolução de tecnologia e tudo mais. Faz todo o sentido do mundo, né?
Demais.
Mas o que acontece? Nesse primeiro episódio, fica claro que os Cylons são evoluídos e tudo. Só que eles só conseguem alcançar o objetivo deles, que é detonar todas as colônias de uma vez no ataque em massa nuclear, com a ajuda de um humano, né? Que é hiper importante, que chega a ser irritante no percurso, que é o tal do...
Do Gaius Baltar.
Engraçado, sabe que o Gaius foi meu personagem favorito por um bom tempo em Battlestar Galactica, mas depois quando mais tarde, mais pra frente na série, ele entra numa vibe muito Henri Cristo.
É, eu também. Eu gostava do Gaius até o Harém.
É, então, ele vira um Henri Cristo mesmo, né? E aí eu falei assim, ah, cara, não dá mais. Pra mim parou. E aí eu mudei meu super favorito.
Eu não gostava muito dele desde o início, porque ele é um traidor ridículo. Ele ficava o tempo todo com aquela cara de covarde, correndo por todos os lugares e tendo devaneios sensuais com a Number Sex, enquanto todo mundo tava se ferrando.
Eu acho que o Gaius é o melhor exemplo do que o ser humano é. Porque todo mundo é muito herói em Battlestar. Gaius, ele faz o que ele tiver que fazer pra ele sobreviver.
Ele é super corruptível, né?
Ele é corruptível, ele cede a carne o tempo todo. Ele é fraco, e o ser humano é fraco. Então eu acho que ele é o melhor exemplo de ser humano na série.
Ó, a discussão aí já tá esquentando e tudo isso a gente vai falar quando a gente começar a falar das temporadas. A gente vai entrar fundo nos personagens, nos temas que elas exploram, questões políticas, religiosas. Ó, tá coisa linda de Deus, Brasil. Continua nessa nave que eu e a Camis estamos pilotando sem saber pra onde vai, né, Camis?
O meu brevê aqui de Viper não tá muito bom, mas tudo
onde bem. Onde é que é o botão de eject dessa porra?
É, eu tô sabendo que a Camis tá com 4 multas de excesso de velocidade, gente.
Pô, ela excedeu a velocidade da luz? Como assim? Ela voltou no tempo?
Pois é, Brasil.
Eu coloquei uma tunada nos meus motores FTL e aí assim, entendeu?
FTL com nitro.
É. Agora eu tô mais rápida que a luz.
Essa nave pula mais que Brasília Velha. Bom, continuando o papo sobre Battlestar Galactica, uma das maiores séries de ficção científica que nós aqui já assistimos, a gente traz pro papo o Eduardo Spohr, que um monte de gente aí conhece, grava Nerdcast, é autor de livro de sucesso, né, Eduardo?
É, e hoje eu tô aqui já me preparando até pra ver se eu consigo convencer a galera de gravar um Nerdcast depois sobre Battlestar, mas eu tenho que acabar de dizer também, que eu não acabei de ver a quarta temporada, e vamos ver o que vai dar.
E continua o papo com a gente, a Erika, a Camis e o Michel. Bom, pra começar aí, dá pra gente falar de uma infinidade de coisas. A gente discutiu muito do piloto, que dá a base da história. Dali, acho que já dá pra gente escolher um ou outro personagem que a gente se interessa mais, né, pra acompanhar essa saga. A Erika, eu sei que curte a Starbuck, né, Erika? É sua personagem favorita?
É, do início ao fim. A Rosalind também eu gosto muito.
Bom, você falou da Rosalind aí até lembrei de uma coisa que é bem interessante de Battlestar, que eu acho que é uma das críticas mais bacanas da série. A Rosalind é a secretária de educação, ela entra na Battlestar pra... Enfim, eles estão fazendo como se fosse uma aposentadoria da nave, né? E aí ela vai pra lá, de repente tem todo aquele caos e ela se torna a presidente. Eu acho muito legal isso, que em Battlestar, quem acaba sendo presidente do que sobrou aí da humanidade era alguém que vinha da Secretaria de Educação. Essa é a minha personagem favorita. E pra vocês, people?
Ah, eu já me apaixonei pela Number 6 logo de cara, mas eu também achava o Chief muito, muito legal. O Chief era um personagem que desde o começo eu falava, pô, esse cara é firmeza. E eu queria ser truta dele, sabe? Tinha que ter cara que, porra, esse cara jogar um poker com ele deve ser gente boa.
Cara, não tem como, né? O Bill Adama, pra mim, é no coração, né?
Ah, esse é o concurso.
É, Adamão é fodão. Cara, é difícil de falar, porque... É, bom, os personagens, eles são muito ricos, né? Eles evoluem muito. Então, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas... É, porque a gente tá falando da primeira temporada, mas, assim, é impressionante como eles evoluem ao longo da série. Eu, a princípio, eu costumo gostar de personagens que são mais constantes. É, não que não evoluem, mas que mantêm a mesma linha de conduta. E por incrível que pareça, eu vou falar um cara que vocês nem vão imaginar, mas um cara que eu gosto, que até um pouco, eu não vou dizer apagado, né, mas ele vai crescendo, o Agathon, né, o Hilo, que é aquele... cara que se casa com a boa Marquinha.
Ele fica em Caprica, né? Que ele volta, acabam caindo em Caprica, né?
É, exatamente. Na primeira temporada ele tá lá. Isso aí.
Mas tem uma personagem que chega aí na metade da primeira temporada, praticamente, e ela causa, né? Que é a esposa do Coronel Ty, a Ellen. É até um dos episódios mais engraçados que eu achei de Battlestar Galactica. Eu assisti e eu achei cômico aquele episódio.
Jantar, né?
É, eu não gosto dela, cara. Eu acho que ela é muito velha e muito feia pra ser a gostosona do pedaço.
É, mas ela é aquela biscate das antigas, cara.
Ela é biscate old school, tá ligado? Mas eu não gostava dela, não. Sobrou pouco da humanidade, tem que lembrar disso também, né?
É. É aquele negócio, né, Spohr? Urubu na guerra é frango.
É. Eu só acho interessante comentar uma coisa. Quando a gente pensa em roteiro, pensa em escrever histórias, tudo, a gente estuda muito o conflito, né? Que é o conflito que move a história, o conflito que dá tensão à história. E é legal, quem gosta disso, é pegar o Battlestar como um case, para você estudar mesmo. Como é que você coloca o conflito do início ao fim? Então, a Rosa, no início, né, ela é o primeiro conflito que tem, assim, que eu acho mais significativo, é esse conflito entre os civis e os militares. Que, cara, e como é que ela completa bem o Adama? Eu acho isso muito maneiro, cara. Assim, na primeira temporada, então, isso tá muito claro. Como é que ele é o braço forte, é o braço, né, a coisa dos militares, da força, e ela realmente ela é o braço civil, só que ela não é menor do que ele por causa disso. Pelo contrário, ela tem as habilidades todas, a inteligência, a maneira de manipular tudo, e um bate de frente com o outro. Eu acho isso muito incrível na primeira temporada. Acho que foi uma das grandes coisas que me chamaram a atenção, sabe? Esse conflito entre os civis e os militares. Tem uma parada maneira que eu achei, assim, que no início a gente tem essa... Quando a gente fala de filme, em filme, que é uma coisa que tem que escrever em duas horas, é muito comum você colocar coisa mais maniqueísta. Então, no caso, eu comecei a ver, com a mentalidade de filme, eu comecei a ver a Rosalind um pouco assim, digamos... como o mal. Ela seria a vilã da história no início. Mas, cara, aí logo você vê que não tem esse negócio de vilão. Realmente são dois pontos de vista diferentes.
Isso é o mais legal de Battlestar, porque você acaba mudando de lado muitas vezes, né? Gaius, Roslin, Adama, Adaminha, você às vezes ama um personagem e logo no outro episódio você já odeia esse mesmo personagem. Mais uma coisa aí, a gente tá falando da Roslin, não bastasse o embate de civil com militar, ela tem os próprios embates dela, né? Ela tá com câncer e ela tem uma puta de uma responsabilidade na mão dela que se eu tivesse câncer, eu não ia aceitar, cara.
Ela comprou essa história até como uma esperança pra ela mesma. Então, uma esperança de continuar vivendo e, ao mesmo tempo, levando a humanidade à sua salvação, vamos dizer assim. Acho que ela acabou comprando essa história, digamos, mítica, profética, e aí foi embora, assim. Acho que é legal disso, assim. Mas também, se ela não tivesse feito alguma coisa, talvez teria morrido até antes, né? Porque a situação tava feia, né? Logo no início, os Silônios, ou Cylons, dependendo de como é que vocês preferem chamar, eles ficam atrás dela e vão correndo atrás da frota, né? Então,
eles estão sempre... A história do salto de 33 minutos, né? Que é uma coisa, né, torturante. Ninguém aguenta mais. 33 em 33 minutos, você tem que dar um salto.
Acho que isso aí é a principal coisa da primeira temporada. Acho que a primeira temporada toda, ela tá baseada nessa tensão da perseguição entre os Cylons perseguindo a frota. Acho que toda ela foi baseada nisso, né? Pelo que eu entendi. Não sei se vocês concordam. E os perrengues que eles vão passando no caminho. Pô, uma parada que eu achei maneiríssima, cara, foi aquele episódio da água, que eles explodem o negócio, eles perdem um monte de água, tem que encontrar água. Depois tem um episódio que estão sem comida também, parece. Bem uma coisa meio assim de... Me lembrou muito filmes como, por exemplo, esse filme Guerra dos Mundos, mas do Tom Cruise, esse último, né? Que fala sobre uma época de contenção, né? E como é que você vai sobrevivendo aquilo, né? Sobrevivendo quando você não tem nada.
Esse episódio da água, ele é o segundo da primeira temporada. É um dos meus favoritos também, porque ele... Na verdade, você se prende muito com tudo que acontece nele, né? Ele é uma surpresa atrás da outra.
Mas esse da primeira temporada, até o da água, se eu não me engano, é que também desencadeia toda aquela história dos presidiários, não é? Que aí eles têm que entrar em um acordo, que alguém tem que ir pra poder buscar água ou algum outro material, eu não me lembro, pra que a frota continue. E tem toda aquela rebelião e como você não pode obrigar, né? Os caras, não é porque eles são presidiários, que eles são dispensáveis, que eles não merecem opinião. Não tem direitos, entendeu? Começa essa questão dos direitos, até onde o bem maior pode suplantar os outros, entendeu?
Eles começam a discutir sociedade mesmo, né?
Outra coisa, logo quando eu bati de cara com o negócio, que eu era fã da primeira da temporada da década de 70, assim, eu era muito fã na época, né? Hoje eu lembro pouco, mas o que eu achei maneiro foi a homenagem que os caras fizeram. Não só a temporada antiga, como, cara, desde coisas, por exemplo, dos Vipers serem equipados com marcadores, como é que eu vou dizer, de ponteira, sabe? Aquela coisa que era da década de 70. E eles ainda por cima dão uma explicação. Eu tava revendo o primeiro episódio, eles falando que eles tinham feito isso justamente porque os Silônios eram máquinas, né? Então, pra eles não poderem interferir nas comunicações, então eles tinham feito uma nave, que era a Galáctica, que era toda meio que antiga, assim, meio retrô. E achei maneiríssimo. Achei, assim, uma explicação ótima e fez uma alusão e uma homenagem a todas aquelas paradas da década de 70. 80, os Vipers são parecidos, né? Achei maneiríssima essa ideia de se homenagear a galera que gostava da temporada antiga, da série antiga.
E eles fundem isso com a explicação da sobrevivência da nave, né? Exatamente por isso que ela continua e que ela acaba sendo a última pra frota.
É porque ela não tá conectada em rede, né?
É, não tem a invasão de vírus dos Cylons, ela resiste a tudo isso e, enfim, acaba sendo o refúgio de todo mundo. Bom, a gente falou de nave, falou de um monte de coisa, mas tem, acho que o que esquenta mais a primeira temporada mesmo, e isso vai até o final, é a questão de que os Cylons agora têm forma humana e eles estão misturados na frota entre os civis, os militares e tudo mais. Isso eu acho que é uma das coisas mais fodas da série inteira, não é nem plot iniciado na primeira temporada, é da série inteira, que vai exatamente até o final, né? E você pensa assim, pô, tem vários pra gente descobrir, eles vão soltando aos pouquinhos e mantém o clima.
Não, eu caí na paranoia forte de quem é Silo e quem não era. Eu até quando eu parava de ver a série, olhava pra minha mãe com o olho torto, assim, pensando, será que a minha mãe é Silo? Todo mundo era Silo, eu tava totalmente paranoico.
Eu tenho certeza que eu sou, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, eu lembro que, eu acho que na primeira temporada, que eles querem fazer um detector de Cylons, né? Metade dos fãs acha que o Baltar não criou um detector e metade acha que criou. E eu acho que
ele criou, só que ele não usava, pô. Tanto que ele descobriu a Boomer e ele não falou. Você lembra? O teste dela deu mega positivo e ele, tipo, a number 6 do Valen falou pra ele, ó, fica quietinho aí e não fala nada.
Mas é estranho que eu acho que tem muita gente que não entendeu isso, porque eu já discuti com pessoas sobre isso, e a pessoa falou pra mim, não, tenho certeza que ele não criou isso aí, era tudo mentira, e eu falo, não, tenho certeza que ele criou, sabe?
Eu não tenho dúvida que ele tenha criado, não.
Não, nem eu.
E o legal dessa temporada também é porque quando acaba a minissérie, a gente sabe, nós que estamos assistindo, que a Boomer é uma Cylon.
Sim.
Só que as pessoas na Galáctica não sabem e só descobrem isso no último episódio. Então fica todo aquele dilema moral de você é o que você nasceu pra ser aquilo ou você pode lutar contra aquilo que você é?
É, na verdade nem a gente sabe o que ela vai aprontar, porque ela tá sempre dividida, né? Mesmo no episódio que a gente tá falando da água, ela sabota o reservatório de água, mas depois ela encontra a água, né? Só que ao mesmo tempo que ela encontra, ela não consegue avisar que ela encontrou, porque é aquele lado do Cylon falando mais alto. Só que ela tem uma fidelidade com essas pessoas, ela tem uma ligação emocional, especialmente com a Dama, com o Adamão, o pai, né? E ela acaba falando, né? Tanto que até quando chega no final da temporada, já vou avisar, já vou falar logo, que ela vai dar os tiros nele. Cara, ela não dá um tiro na cabeça dele, não mata ele, que ela não quer.
É, tem isso. Se ela quisesse, da onde ela tava, com a arma que ela tinha, ela podia acabar com o cara ali, né?
É, dá pra ver que é algo bem instintivo, assim. Não foi premeditado, parece. Parece que do nada, ela, como se algo clicasse nela, tem que passar o Adamão. É, isso é uma parada meio confusa, né? Especialmente na primeira temporada. Como é que os Cylons... já tá colocando na primeira temporada essa ideia de que eu acho que é um pouco... É até um pouco emblemática, assim, da nossa sociedade, né? E até que ponto o cara... por que um Cylon não pode ser também, vamos, digamos, ter virtude, sei lá? Os caras são absolutamente malvados ou eles são como seres humanos?
Eu acho que ali era livre-arbítrio, né? Exatamente isso que você falou agora. Por que eles não podem ter livre-arbítrio? É essa coisa de bem e mal, eles podem ter escolha deles ou não?
É, até que ponto você está condicionado a agir daquela determinada maneira e até que ponto você pode escolher o que você vai fazer, né? Eu acho que é bem essa discussão mesmo. É a discussão da série, é uma discussão que rola sempre, até o final.
É, no fundo, é sempre aquele papo sobre destino, né? Que a série também aborda todas as quatro temporadas.
Bom, gente, dá pra gente entrar um pouco também numa questão mais religiosa. A série, do começo, eles, né, a grande esperança dos sobreviventes é encontrar um planeta que tá descrito numa profecia antiga que ninguém nem sabe se é verdade. E uma das teclas mais marteladas de Battlestar Galáctica é a questão de crença. Pra vocês, desde o começo, Roslin acreditava mesmo que existia um planeta Terra? O Adama a gente sabe que não, né? Ele falou lá que tinha porque ele sabia que tinha que seguir adiante. Sabe-se lá o que vai pela frente, mas vambora. Mas e os outros personagens?
Ah, eu sempre achei a Roslin e o Adama meio os contrapontos da fé e da razão, né? É, outras séries já fizeram isso também com personagens, mas dessa vez eles não eram antagonistas, eles se completavam. E eu acho que como ela era, fazia parte da fé, eu acho que ela acreditava, assim, que a Terra estava lá em algum lugar e que eles iam encontrar, que seria o novo lar deles.
Eu acho que não no início, assim. Eu acho que acabou se tornando depois que ela começou a tomar o remédio, né? E ver a Kamala e ter as visões. Porque ele mesmo falava no início, ele falou pra ela, eu não sei onde é que é a Terra e não tem
não,
como chegar lá.
Ele, eu acho que não. Ele, eu acho que ele realmente, ele falou sim, só pra espalhar esperança, pra ninguém começar a enfiar bala na cabeça.
Não, mas acho que nesse ponto ela também não achava, é isso que eu tô dizendo. Acho que depois que ela começou a ter as visões, que ela começou a...
Ela até meio reprovou ele, né? Ela meio que reprovou ele no início com essa história. Você mentiu pras pessoas e se elas descobrirem. Aí ele convence ela a continuar nessa história falando da história da esperança.
É interessante essa parada dos Silones terem um deus único, monoteísta, e os humanos serem politeístas e, digamos, pagãos, assim, né? Então, e aí isso vai se desenvolvendo mais pra frente, mas já de cara você tem a Number Six que fica falando com o Baltar, tentando falar que ele era filho de Deus, que ele era amado por Deus e tudo, né? É até um contraponto também querendo dizer, assim, que, afinal de contas, quem é superior, né? Então, os Silons se consideram superiores. Então, é uma forma de colocar também a cultura deles como superior, no caso aí, né? O pensamento deles como acima dos seres humanos.
O que eu acho bem legal do final da primeira temporada é que, apesar de toda essa tensão de ataque Cylon, Cylons infiltrados, o clímax do encerramento da primeira temporada é um golpe militar, ou seja, é um problema lá dentro deles mesmo, da organização deles, que culmina, obviamente, com o que a Camis já falou aí, que é o tiro da Boomer no Adama, numa situação crítica. Roslin e Adaminha estavam presos numa cela, se eu não me engano.
É, porque começa com essa história da Starbuck, né? Que ela acaba indo, e aí o Adama descobre que foi a Roslin que ficou falando isso, aí ele vai, acha que ela tá querendo corromper todo mundo da nave, porque ela já tinha o Adaminha do lado dela, Starbuck também, e é tipo, tá tirando meus filhos, e aí ele fica irritado e vai dar o golpe.
É, que na verdade ele estava falando, pensando o seguinte: porra, essa nave é minha, como assim chega essa mulher aí que é secretária de educação e acha que vai mandar em tudo, que vai dominar todo mundo, dar ordens e passando por cima da minha autoridade, né, apesar dela ser presidente. E aí ele resolve dar o golpe, né, mas depois tá tudo lindo, né.
Eu acho que tem, esse final de temporada tem tudo a ver, porque essa foi a proposta da primeira temporada, foi esse conflito entre civil e militar, como eu falei no início. Começou no início, claro, começou bem no início, e aí a tensão foi aumentando, até que finalmente ela chega no seu momento mais forte no final, e aí quando tem o tiro, né, que ele é baleado, e aí você vê que é a resolução dessa tensão, né, que agora eles, bom, como é que vai ser resolvido? Eles vão ter que trabalhar juntos, quer dizer, e aí fica a situação assim, achei que perfeito o final da primeira temporada. Uma coisa legal que eu acho que, bom, eu sabe que eu sou fã de Lost, né, mas Lost teve alguns problemas que eu não vou falar agora, mas uma coisa legal, realmente legal, assim, da Battlestar é que as tramas, pelo menos, assim, até onde eu vi e pelas temporadas, as tramas vão se resolvendo. Eles sabiam que eles tinham que chegar em Cobble antes, né? Então, eles conseguem atingir os objetivos dele, parece que a história evolui, sabe? A história não promete uma coisa e não cumpre. Você fica querendo saber o que vai acontecer depois, mas realmente o arco de história se fecha ali.
O legal é que ele também não precisa apelar pra episódiozinho da semana, né? Raras vezes você vê Battlestar discutindo uma coisa que começa e termina num mesmo episódio. Tem isso, lógico, é um elemento que faz parte da história, mas tudo é muito grudado. Isso é muito bacana. Eu gosto de ver Battlestar pela história de Battlestar, não pra ficar vendo historinha pequena, que é o que a gente vê em muita série de canal aberto.
O negócio de Battlestar é o todo mesmo, né? Porque ela se propõe a debater não só essa questão de política, religião e tal, mas de como o ser humano vai agir numa situação em que, cara, sobrou essas pessoas e a gente tem que... não pode entrar em extinção. O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sobreviver? Cara, é muito tenso mesmo, e eu acho que o que eles propõem fazer, e eles fazem muito bem, às vezes com pequenas discussões, sabe? Do tipo, vai ter água pra todo mundo? Vai ter comida pra todo mundo? Pra que eu vou trabalhar? lutar? É, por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou fazer aquilo se eu vou morrer amanhã? Eu devo lutar por alguma coisa? Eu devo acreditar? São essas questões que eles vão levantando e que são questões que realmente, se isso acontecesse de fato, seriam as questões que estariam parte da realidade dessas pessoas, desse grupo.
O episódio solto que teve nessa temporada foi aquele da Starbucks, que ela acaba caindo no planeta.
Sim, sim.
E consegue armar lá o Ryder e trazer ele de volta. É ótimo o episódio, porque a maioria dos episódios que são soltos, que são com a Starbucks, são excelentes. Assim.
É, isso que eu ia te falar. Quando é com a Starbucks, realmente é excelente. Mas na segunda temporada, daqui a pouco a gente vai começar a falar, tem umas coisas que eu realmente me pergunto por que, que eles colocaram ali.
Outra coisa que eu achei maneira também, que aí vale também falar na primeira temporada, é que os caras conseguiram criar ali com a frota, né? Com a frota inteira que era... Eles realmente conseguiram criar, vamos dizer assim, uma sociedade heterogênea. Isso que eu achei muito legal, cara. É uma coisa que no início parece que não fica muito claro, depois vai ficando mais óbvio, né? Que realmente aquilo é uma sociedade, cara. É quase um país mesmo. Então você não tem só, assim, a Battlestar, né? Você tem, como vocês sabem, né? Por exemplo, você tem, por exemplo, os operários, né? Você tem, os prisioneiros, você tem... Então, tem aquela nave que simula um céu aberto, né? Que achei legal, cara, porque ficou realmente... Você cria muitas permutações, sabe? Você pode... você não fica só naquela coisa dos militares, sei lá, os caras com Vipers enfrentando Cylons. Não, cara. Ou tem mil coisas, né? Você pode criar intrigas políticas, você pode criar problemas dentro da... Como aconteceu, né? Problemas dentro com os... Sei lá, com os operários, com os prisioneiros, com... Pô, tanta coisa maneira, cara, que realmente ficou bem heterogêneo ali. É uma sociedade mesmo, em movimento. Quase que uma caravana espacial, vamos colocar assim, né? É legal.
Ó, pessoal, essas questões de sociedade das naves eu acho que dá pra gente explorar mais na segunda temporada. Vamos começar a falar mais sobre ela?
Vamos.
Vamos lá.
Fica mais evidente, eles exploram mais na segunda temporada, pelo menos quase no final dela, alguns episódios, como por exemplo, a Daminha combate a máfia dentro da frota. É, Chef Tyro vai lá dar apoio pra greve dos mineradores e tudo mais. Esses são os tais episódios aí que eu falei que são muito focados em alguns personagens e acaba fugindo do que eu, pelo menos, acho mais legal, que era a história e a mitologia de Battlestar. Como a Erika disse, alguns episódios são centrados na Starbucks, e esses eu não tenho do que reclamar. Mas pra vocês aí, valeu a pena ou podia ter pulado? É legal, foca essa coisa de sociedade e tal. Mas eu acho que tira um pouco o ritmo da série.
Pra mim, a segunda temporada foi a melhor de todas, cara.
A segunda?
Que eu mais gostei, por um motivo, a segunda temporada, por um único evento, que acho que foi o evento mais importante, foi o Pegasus.
É, isso é verdade.
Aquele evento que eles encontraram o Pegasus foi extremamente relevante. Cara, eu adorei, assim, a segunda temporada. Pra mim, é a melhor temporada de todas, inclusive as batalhas que teve da destruição, inclusive da nave da ressurreição, foi na segunda, se não me engano, né? Eles destruíram tudo, até acho que realmente, pra mim, cara, foi a melhor de todas as temporadas até agora. Não que os outros sejam ruins, assim, né? Pelo contrário, mas pra mim foi a grande temporada de Battlestar, foi a segunda.
Eu concordo, a série ficou na melhor forma ali. Foi legal porque teve aquela história da batalha se resolver em Caprica e finalmente aquilo lá meio que se resolver e acabar. A entrada de personagens novos, né, lá na Caprica, que era o Anders, os jogadores lá de Pyramid Ball.
E tem o Simon também, né?
Isso. Ah, é, o médico. Aí tem esse pessoalzinho e aí isso se resolve porque a Starbucks e a galera vai embora com a Sharon 2, né? Grávida do bebê híbrido, que começa toda uma outra história, uma mitologia continua avançando. E aí vem a história da Pegasus, que, tipo assim, mostra o que poderia ter sido, né? Aquela questão toda que foi dita no início, que a Rose é mole, ou então que o Adama abusa do poder. Ele viu o que ponto eles poderiam ter parado, né? Porque ela foi totalmente... Helena Cain era uma ditadora. Ela fez de tudo o possível para manter a nave de combate. Ela só queria pensar em destruir.
E apesar dela dizer pra ela mesma e pra quem trabalhava com ela que, olha, eu tô falando assim, mas eu não vou ser tão radical. Na verdade, ela ia ser radical sim, até mais do que ela tava pensando que ela seria, né?
Ela mata o executivo, mas, o oficial executivo, na frente de todo mundo na ponte de comando. Faz o que eu tô falando. Não vai fazer? Pá! Como assim, cara?
O que eu gostei mais da distância, como eu falei na segunda, eu pessoalmente gosto de, assim, é claro que na série, se eu entendo que isso tem que acontecer, os vilões, foi o que a gente falou, é até legal isso, você mudar de ponto de vista, tá gostando de um, não tá gostando, mas eu pessoalmente gosto muito da coisa, não vou dizer linear, mas os vilões são esses, os heróis são esses, é uma coisa que eu pessoalmente gosto, não acho que seja bom, pior ou melhor. E na segunda temporada você ainda tinha ali os Cylons como vilões, cara, assim, acho que foi foi a última temporada que ainda não tinha aquele relativismo que você vai ver mais pra frente. Então, eu gostei muito, cara, por causa disso. Você tinha um combate contra os Cylons, quando juntaram depois os Vipers novos, foi muito maneiro, que aí você viu, né, aquilo foi irado, né, que quando começou a vir a Pegasus, você via, né, que realmente a Galáxia era chamada de Ferro Velho, porque a Pegasus era uma nave mais nova, com Vipers mais novos, tudo. Os caras eram mais, vamos dizer, disciplinados, né, os oficiais. Achei muito maneiro aquilo tudo, cara, da segunda.
Mas sabe uma coisa que também é muito legal que você falou aí de vilão e de como a série mexe com a gente nesse sentido? Uma coisa que acontece na primeira temporada é que o Baltar, ele é nomeado vice-presidente, né? E na segunda ele passa a concorrer com a Laura pelo cargo de presidente. E aí, olha que bizarro. Na primeira temporada a gente torcia pra ele ser o vice porque tinha o perigo do Zarek. E na segunda a gente não quer mais que ele ocupe um cargo de presidência. Legal. Porque a gente sabe das intenções dele. Isso que eu me divirto muito vendo Battlestar. Às vezes você tá lá torcendo pra um personagem, no outro episódio você já tá com muita raiva dele. E, meu, você se pega torcendo pra ela fazer corrupção. E depois você fala, meu, por que que eu tô querendo que ela faça isso? Eu acho muito bizarro isso, mas é muito legal.
Com certeza.
Eles não queriam que o Baltar... Eles queriam botar o Baltar pra concorrer, porque, meu, ele não ia ganhar, né? De jeito nenhum. Quanto? O Baltar nunca vai ganhar. E aí, a hora que ele assume esse negócio de que, não, agora eu vou concorrer. E agora eu vou mesmo, e eu vou fazer o que eu preciso fazer. E ele começa a ganhar a simpatia do povo, aí eles começam a ficar desesperados, que eles não estavam esperando que isso fosse acontecer ali naquela
situação. E ele é muito esperto, né? Ele se faz valer lá daquelas questões de aborto, que a Laura começa a defender que aborto tem que virar crime de novo. E ele joga tudo contra ela mesma. É uma situação de prevenção,
eleição,
né?
2010.
Mas não é. É uma ficção científica que tá lá discutindo o que a gente tá discutindo na vida real hoje. Isso é muito legal.
Outro episódio bacana dessa temporada, e agora se não for desse vocês me corrijam, porque é meio difícil decorar tudo, é aquele episódio em que o Billy morre durante o ataque dos terroristas ao Cloud One, não é isso? Cloud Nine,
isso. Que ele vai, ele tenta... É, que começa a história da Duala com a Daminha, né? Que é uma história instante, que é uma das histórias que eu nunca gostei.
Aquela história deles dois nunca fez o menor sentido, cara. Aquilo ali foi uma. Acho que isso aí eu vou até falar. Não é só porque a gente tem que ficar irritado, não, ou porque a gente se irrita, mas acho que até aquilo é um erro brabo de. Foi um equívoco de roteiro, porque a relação não foi construída. Aconteceu do nada, né? Então ficou totalmente perdida aquela relação deles.
É, forçou meio a barra ali, né?
Eu acho que de repente aquele menino saiu, sabe? Ele pediu pra sair da série. Só pode, porque foi muito estranho. Ele tava indo bem, de repente teve esse episódio do nada, e aí, do nada, já tava uns olhares, assim, sabe? Da Duala com a Daminha, e daqui a pouco, pronto, ele tomou um tiro e morreu. Tipo,
não, mas não justifica, não, mas não justifica os dois ficarem juntos, porque isso não é novela, pô. Se fosse novela, eu também entenderia. Mas não quer dizer que só porque o cara morreu.
Esse lance da Duala com a Daminha é o seguinte, eles já estavam prevendo que iam juntar a Starbucks com o Sam. Então o que eles fazem? Ah, não vão deixar o Ademir na bronha. Vamos arrumar uma mulher pra ele. Aí, que mulher tá sobrando aí, dando moleza? Ah, tem a Duala, a estranha, né? Como diz o Caio, a Koala. Tem a Koala. Vamos juntar os dois aí.
Cara, eu acho que tinha outra maneira de explorar isso melhor. Eu acho que poderia, sim, pura e simplesmente botar ela... Bom, okay, ela vai querer colocar a Starbucks com o Sanders, né? Mas, pô, a Starbucks foi namorada do irmão do Adam. Não foi?
Foi.
Zarek, né? Não, do Zarek. Do Zack. Pô, era só você colocar um flashback, fada, que tinha beijado ela, era muito mais simples do que, pô, cara, você colocar uma relação que não... O problema não é Starbucks, o problema foi a relação dos dois. Acho que não encaixou e continua não encaixando, nunca encaixou direito, sabe? Eu achei... Isso é legal colocar, como eu falei, não pra dizer que a gente fica irritado nem nada, mas porque pra entender como acho que uma falha de roteiro, assim, não foi bem explorado aquilo, sabe?
Sabe o que acontece? O Adaminha, na boa, é o personagem o pior personagem da série. Na minha cabeça, ele é o pior personagem. Porque ele não consegue ser humano bastante bastante, porque quando ele fica humano, ele fica idiota e só faz besteira e age totalmente errado. E quando ele quer ser herói, ele faz merda. Então, tipo assim, ele é muito, sei lá, ambíguo. Tanto que o personagem na série original, ele era o cara mais, né, principal, ele tinha toda aquela virtude e tal. E nessa, essa virtude toda passou pra Starbucks, apesar de em determinado momento, porque ele não tinha carisma.
Mas acho que você falou virtude, eu vou usar uma palavra que acho que é mais correta. Iniciativa, né? Então, assim, atitude. O Apollo, da série original, ele era o herói e ele era o cara que comandava tudo. Ele era o principal da série. Aí foi o que você falou. Realmente, nessa temporada, né? Desculpa, nessa nova série, eles dividiram, como se você disse, como se eles dividissem os personagens. A intenção dos personagens vem... O cara ousado, né, que tem iniciativa, que é Starbucks, e o cara que tem o status, né, que é o, sei lá, o certinho.
A gente discutiu até a questão do Billy, né? Uma coisa que eu acho bem legal, eu gostava do Billy, mas eu acho que a personagem que entra no cargo dele depois é muito mais interessante, que é a Tori. E a gente tem outros Cylons que aparecem nessa temporada. Tem o do hospital lá.
Qual é o nome dele, né? Vocês falaram?
Pelo que eu vi, ele chama Simon, mas eu não lembro se citam esse nome. E o episódio que eu mais curto dessa temporada, que é o Final Cut, que traz aquela repórter que vai fazer um documentário e ela acaba pegando tudo que ela não poderia pegar. Por mais controlado que seja, ela consegue gravar e depois a gente descobre que ela é uma Cylon e ela repassa todas essas informações. E eu acho que a minha Cylon favorita é ela.
É Diana Beers. Ela grava que a Sharon tá grávida e é isso que eles descobrem. E é muito legal esse episódio porque no final ela acaba fazendo um vídeo muito bonito sobre o que é ser, né? Você se doar em nome de um bem maior, né? E que ninguém vê isso. As pessoas sabem criticar porque teve aquela chacina, né? E isso tudo é que gerou essa reportagem pra meio que limpar a barra deles, né?
Esse episódio parece o final da quarta temporada de Dexter. Não vou dar spoilers, mas mostra a reportagem lindinha e você pensa, nossa, tá acabando, beleza. E depois vem, pá, tó, tem mais, tem isso aqui. E você fica meio chocadaço, né?
E o episódio que complementa esse é o antepenúltimo, que o episódio final é duplo, né? Então, o antepenúltimo episódio, que aí sim é o nascimento da Hera. E o nascimento da Hera culminando com o renascimento, finalmente, de Number Six, a Six de Caprica, e a Boomer, que até não tinham sido renascidas ainda. Elas renascem nesse episódio. E aí é muito legal, porque eles, toda a Caprica, né, tá habitada por Cylons, e eles ficam andando por lá e vivendo. E a Boomer tenta voltar pro apartamento dela antigo e fica morando no apartamento antigo, aí a Number Six vai lá falar com ela que, olha, não dá pra você ser o que era antes, isso acabou, isso morreu, e ela fica lutando com isso de tentar lembrar da família, ela teve uma família, e é muito legal esse episódio, que é onde nasce a Hera.
Nesse ponto, né, uma coisa que eu não vou dizer, é claro, né, fez uma coisa que tá no conhecimento popular há muito tempo, mas me lembrou muito, e eu não tô colocando isso pra diminuir a história, não, pelo contrário, achei legal, mas começa a lembrar um pouco a história dos replicantes do Blade Runner, assim, achei muito parecido nesse ponto, assim, sabe? Repetindo, eu não acho que seja uma cópia nem nada, não, pelo contrário, isso é uma coisa que tá aí há muito tempo, sabe? Mas aí começa a ter essa coisa, né, de você ficar pensando, será que eu sou... Aí o próprio espectador começa a ter uma sugestão de que algum personagem pode ser Cylon, mesmo sem saber que é. Isso é legal também.
E, assim, episódio que, assim, eu tenho que falar desse episódio, é Scar, que não é centrado em quase ninguém, centrado nos pilotos, né, na vida de ser piloto de uma Battlestar, e como é tão, assim, a vida deles não é nada, né, dentro daquilo. Vem aquele Rider que tem uma marca, né, que é o Scar, que foi quase abatido vez pela Starbucks, e aí ele volta e parece que ele tem uma sensação de vingança por eles, e busca e caça eles um a um, e tentando, e até chegando uma hora que a Starbucks, tipo, ela quer de qualquer jeito pegar ele, ela tem aquilo. Quando ela vai a última vez pra última batalha, a cara da Katie Sakharov, essa é uma coisa de, sabe, de meter medo, você vê que ela tá assim, eu não tô pensando em nada, eu só quero matar ele, e ela vai, tipo, no suicida mesmo, que ela sempre foi meio suicida, né, ela nunca prezou a vida dela, ela nunca deu valor, ela sempre ser mais, mostrar que podia mais, e ela naquela hora, a primeira vez que ela para e fala assim, não, eu não posso, e aí ela acaba desistindo de pegar ele, e quem pega é aquela outra menina, que eu esqueço o nome dela, que eu...
A Kate. E esse episódio também é legal, porque ele que mostra o começo do conflito entre essas duas personagens, que rende também mais pra frente na história.
É um episódio riquíssimo, e tem outra coisa desse episódio que eu vou falar também. Também é um episódio que começa a mostrar, e pelo menos assim, citar a questão, tá a junção entre a máquina e a carne, né, e a, vamos dizer assim, orgânico e inorgânico, porque tem uma hora que eles perguntam, né? Falam, pô, como é que esses caras é melhor do que os outros? Vocês são todos robôs, são todos lata, velha, né? Então, são todos latas, são todos robôs. E aí, realmente, não. Existe uma... Bom, a gente já sabia que dentro do Ryder tinha uma coisa orgânica, mas ele mostra que parece que é quase um embrião entre um centurião e um Cylon de carne e osso, sabe? Então, começa a mostrar ali como é legal isso. É quase que... Meio bizarro que eu falava, quase um elo perdido do Cylon. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tem isso, né?
Sim, sim.
Mas acho que é isso mesmo, porque quando ele... A Erika tava falando do negócio lá que o Scar parece que persegue, né? Ele tem esse sentimento de vingança nele. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque mais pra frente até na série, a gente acaba descobrindo que, na verdade, tem uma parcela de humanidade dentro do Cylon, uma coisa assim meio independente, de pensamento independente. Deles estarem se tornando seres que não são só robôs ou só máquinas, enfim, né? Eles já são seres, digamos assim, orgânicos, formas de vida e que vão ter outro tipo de atitude também, né? E ali no caso do sabe, mesmo os centuriões ou agora o Ryder, né, que fala assim,
isso.
Tem essa característica também, eles são únicos, né, eles têm personalidade, não é só um instrumento de guerra, não. Então é um negócio bem legal que eu acho que a série coloca também, né.
O que faz o humano, né? O que é ser humano? Ser humano é só você ser de carne?
Ele é como se ele fosse um animal, Cylon, né? Ele é usado ali, tem algumas finalidades e tal, mas ele não tem amplitude que tem um Cylon orgânico. Exato.
Eles como animais. É.
Então, tinha só pra constar uma questão aqui no final da... Nessa temporada tem também a entrada do personagem Cavill, né? Que, enfim... Só pra deixar registrado. E no finalzinho dela tem toda a questão de Nova Caprica, que é o que a gente começa a falar na terceira temporada. Era a criança híbrida e é enviada pra lá com uma mãe adotiva. Era um plot que eu não esperava nada. Eu falava, beleza, eles vão pra Nova Caprica. E agora? Deu no que deu, a gente comenta a terceira temporada de Battlestar Galactica, que entra no segundo episódio deste podcast. Bom, então terminamos essa primeira parte. Agradeço a presença de todos. Obrigado, Erika Ribeiro Silveira, nossa piloto de Viper.
Obrigada pelo convite.
E também a participação do Fi, do Bro, do Mano Michel Arouca.
Valeu, cara. Tudo isso aí, né? Mano da ZL, Fi de Deus e Bro de todo mundo.
É isso aí. Eduardo Spor, muito obrigado por gravar conosco.
Sou serial.
E Camis Barbieri. Você continua comigo aqui, dirigindo a nossa Battlestar box de séries.
É, claro que eu continuo, né? Porque eu preciso te ajudar a dar o jump, né, ô Kai? Porque é assim...
Lógico, né? Então, pessoal, contato de todo mundo, Twitter, vocês encontram lá no site boxdeseries.uol.com.br, no post deste podcast. Lembrando que a gente continua essa edição crossover lá nos Seriadores Anônimos. Então, não perca a próxima edição. Ai, Thames, vou deixar aqui no piloto automático, que olha, esse volante dessa nave é pesado, menine.
Olha, Caio, eu que você hoje tá de piloto, eu tô só aqui te ajudando com as coordenadas, né? Então fica difícil.
Então vamos fazer o seguinte, eu passo a nave pra você dirigir e aí fica seu comando.
Tá, eu acho que a gente tem que dar um jump, né? Vamos dar um salto e vamos lá pros seriadores, então.
Opa, vamos lá. Bom, gente, como vocês aí da Terra são lerdinhos, nosso jump no espaço é super fácil, mas pra vocês demora uma semana. Sabe aquela coisa Starbucks? Então, semana que vem...
É isso aí, continua o papo lá nos seriadores com mais Battlestar Galactica. Vamos falar de Razor, temporada 3 e 4, Caprica e ainda as novidades que vem depois, né, da série. Com os jogos online, os videogames e jogos de tabuleiro e, enfim, até o destino dos atores de Battlestar depois da série, né, Caio?
É, tem tudo isso. E o vencedor da promoção Battlestar Galactica no boxe e nos Seriadores Anônimos.
Então vamos lá, né, Caio? Vamos ajustar o FTL aí e vamos pular.
Vamos, ó, a coordenada que eu tenho é essa daqui. O que você tem aí na sua folhinha? Me passa. Tá aqui. Bom.
3, 2, 1.
Vamos fazer a Sandy. Vamos pular!
Vamos lá. 3, 2, 1 e fomos.
Fomos. Tchau, adeus.
Tchau.